Olá, amigos, estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, pós-quarentena. O pós-quarentena vem antes do quarentena, quarentena é amanhã. O programa pós-quarentena desta quinta-feira, dia 25 de junho, conversa com o especialista, o cientista de dados, Ricardo Capra. Olá, amigos, estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, Ricardo Capra. Ainda vamos falar sobre dados. Eu gostaria já, ao dar boa tarde ao Ricardo, perguntar para ele que diferença há entre dado e informação, o Ricardo.
Primeiro, obrigado pelo convite, Júlio. Obrigado por estar com você aqui. Eu sei que é um público super bacana que te escuta. Obrigado por me trazer para essa conversa junto aqui, é um prazer estar junto. Tá? Eu acho que a pergunta sobre dado e informação, ela introduz bem esse momento, porque a gente está numa confusão, realmente, como sociedade, está consumindo muito dado e pouca informação. Né? Eu acho que o papel do dado, ele é realmente apoiar o processo de construção de informação. E eu estou comentando isso logo na nossa arrancada, porque é um pouco disso, né, Júlio? A gente precisa ter informação de melhor qualidade para tomar decisões melhores. E não ter muitos dados. Né? Tem uma grande diferença entre a gente consumir muitos dados ou informação de qualidade. Eu acho que o momento que a gente está precisando mais consumir informação de qualidade para poder seguir e tomar decisões melhores daqui para frente. Né?
Pois é, o dado é o elemento cru.
Ele é um insumo, né? Exatamente, ele é a matéria-prima da informação. O dado, quando desmontado, ele vira um monte de componentes que quando essa matéria-prima é juntada, a engenharia monta ela para virar uma informação. Né? E aí, inclusive, aqui que nasce as fake news também, né? Porque quando tu tem um engenheiro que usa um dado de não qualidade, vira uma fake news. Mas isso vai aparecer na nossa conversa.
O único dado que funciona sozinho é o dado Schneider, que está nos assistindo aqui. Manda um abraço para o Capra.
Um grande queridão, que saudade de abraçar ele.
O dado, ele às vezes existe, está disponível, e às vezes ele não existe, tem que ir atrás. Como é que empresa de qualquer tamanho, Ricardo, desde o sujeito que tem uma pequena loja de bairro ou a grande corporação, ela pode buscar esse dado, que às vezes tem que minerar ele e para usar como insumo na formulação, na formação de informação.
Eu acho que as pessoas complicam um pouco esse processo às vezes, né, Júlio? E ele não é tão complexo assim, tá? Vou explicar onde eu quero chegar. A gente já tem muito dado de qualidade disponível dentro das plataformas atuais. Todos estão usando Facebook, todos estão usando Instagram, todos estão usando, muitos estão usando Google, né, com ads de propaganda de busca de Google. Isso é para todo mundo, né? Essa mídia digital chegou para todo mundo. Todas essas ferramentas têm uma aba, um espaço específico de dados. Já está disponível para os usuários, para os empreendedores, para os donos de negócio, clicarem lá e baixarem essa informação para analisarem. Óbvio que o processo de análise exige que tu faça isso e aprenda a fazer análise. Né? Somente ter esses dados, eles no primeiro momento parecem difíceis, e no momento que você começa a lidar com essa informação, entender o que é um clique, o que é uma visita, o que é uma navegação, e quando você começa a aprender mais sobre essas informações, fica um pouco mais claro de como ele pode te ajudar. Então, a primeira dica, uma pequena ou grande empresa, sempre parte do mesmo lugar, baixa os dados que estão disponíveis e começa a cruzar eles mesmo, sem falar de uma aquisição muito complexa de dados. Ah, mas eu preciso coletar, comprar dados. Calma, usa os que já estão disponíveis. Pega teus dados de venda, pega teus dados de navegação no Facebook, de propaganda que tu faz dentro do Instagram e bota todos dentro do mesmo lugar. Começa a cruzar eles e vão começar a aparecer coisas. Essa é a diferença da informação para o dado bruto. Então, eu acho que antes de falar de um processo complexo de aquisição de novas fontes, usa melhor as que estão disponíveis, né, Júlio?
O dado está reclamando, ele está dizendo, eu sou cru, um insumo, desmontado. Não, tu és o dado bruto. E o Milton, o dado é lager. Eu também gosto da lager bem geladinha, dado lager geladinho.
Também.
Algumas empresas têm medo do dado, eles sentam em cima do dado como se aquele dado pudesse... E às vezes pode ser realmente usado de forma estratégica, por quem não quem não interessa, mas há tanto medo de expor os dados que acaba não usando. Tem empresas grandes que há um tabu, ninguém faz pesquisa aqui dentro, ninguém mexe nos dados, os dados só a diretoria, é como a receita da Coca-Cola, é secreto. Nós estamos assim, à beira de uma transformação digital, já tinha que ter acontecido, a pandemia só está acelerando isso, e tem empresas, grandes corporações, que pensam assim sobre os seus dados.
Essa tua pergunta é muito legal, né, Júlio? Porque o dado tratado, qualificado e organizado, ele vira uma informação que empodera as pessoas. Ele dá poder de decisão com uma melhor qualidade de informação para uma pessoa. Quando tu pune ela de não dar uma informação, de não democratizar a informação da tua empresa, de não ser mais transparentes com a informação da tua empresa, tu tá limitando o poder de decisão do negócio. Né? Tu tá criando uma barreira entre o decisor e a ferramenta. Tu tá criando uma barreira e isso é um grande complicador. Na verdade, tu não precisava ter essas barreiras dentro do teu próprio negócio. É óbvio, tá? Tu vai ter uma informação mais sigilosa, tu vai ter uma informação que tu vai ter um maior cuidado, que é uma informação financeira, uma informação... Tudo bem, né? Tem informação que tu pode tomar mais cuidado com ela. Mas, de uma forma geral, isso acaba punindo se eu não divulgo, se eu não sou mais transparente com as informações que eu tenho dentro da minha própria empresa, dentro do meu próprio negócio. Quanto mais democratizar a informação, mais eu estou potencializando a tomada de decisão. Né? A gente até fala, né, usa o conceito aquele uma empresa que depende do seu dono para tudo, ela não é escalável, ela não consegue ganhar escala. E isso é muito... Em função do jeito que lida com a informação. Porque se tu liberasse um pouco mais de informação, tu consegue dar escala para o teu processo decisório, não limitando numa pessoa. Isso faz com que o negócio cresça, obviamente. É só a gente olhar para as empresas que nascem já dentro desse mundo digital, eles já lidam com a informação de uma forma diferente, né, Júlio? Eles já lidam com a informação de uma forma mais livre. E eu vou usar a palavra livre, tá? Porque, óbvio que a liberdade, tu tem que ter algumas políticas, algumas regras para proteger um certo tipo de informação, mas não do jeito que se faz normalmente, de bloquear a informação, porque você está limitando o teu próprio crescimento. Né?
Hoje eu estava falando com um amigo sobre isso, né? Mas antes eu quero dizer o seguinte, o programa pós-quarentena tem o apoio da FEComércio. FEComércio, com você a gente faz a economia girar, e CERS, uma história de infinitas oportunidades. Eu estava falando com esse meu amigo sobre uma grande empresa de varejo em que ela não dá acesso a nenhum tipo de pesquisa, ela não dá acesso a nenhum tipo de informação, ela é absolutamente hermética. E eu fico vendo essa empresa de varejo, ela tem um cadastro absurdo dos seus consumidores, até ela sabe o que, que o seu consumidor compra cada dia e quais são, se ele bebe a lager, se ele bebe a coisa, ou se ele compra cueca tamanho G, eu não vou identificar qual é o segmento. E aí a empresa, porque está bem, os negócios estão indo bem, ela se mas só que eu acho que ela perde a oportunidade em ampliar o seu negócio, podia ter um outro negócio correndo paralelo usando os dados que ela dispõe. Tem a ver com esse negócio que nós falamos aí do medo da disseminação dos seus dados eventualmente sigilosos, mas também tem uma ideia de que não preciso, uma certa arrogância do que não preciso. E aí eu lembrei da Companhia Calda Júnior. A Companhia Calda Júnior aqui do Rio Grande do Sul, o Ricardo Capra não chegou a experimentar porque é novinho. Mas os mais velhos que eu te pulho aqui, eu usava os classificados do Correio do Povo. Só que para botar um anúncio classificado do Correio do Povo, tu tinha que ir lá na sede da Calda Júnior, tinha uma senhora vetusta lá com máquina de escrever, tu tinha que pagar antecipado, em dinheiro, para sair do anúncio. A Rádio Guaíba não aceitava a jingle, não aceitava comerciais com música, tinha que ser só texto. Aí os locutores comerciais da rádio é que liam, tinha um padrão. Só que aí veio um concorrente que resolveu hackear isso aí e criou, botou um classificados que tinha em tudo que é lugar, tinha franqueado para receber o seu anúncio, tinha um telefone que podia pagar um cartão de crédito, um boleto, sei lá o quê. E aí, passado uns 2-3 anos, dominou o mercado. E a Calda Júnior, que era líder, perdeu. E aí, houve emissoras concorrentes que começaram a ter uma ação agressiva do mercado, e a Rádio Guaíba teve que se quebrar o seu padrão e sua postura, assim, quase arrogante, e teve que começar a botar comerciais com o Dingo. Então, acho que a informação, às vezes, ela é... Está ali, o dado está ali, não o Schneider, o dado bruto está ali, pode ser usado e a empresa acha que não precisa porque está bem. Nem sempre os negócios atuais são o melhor conselheiro, né, Ricardo?
Exatamente, eu acho que é isso que, um pouco que tu trouxe, né, Ju, assim, porque os modelos atuais de negócio que a gente conhece não contemplam isso, né? Então, realmente, é uma mudança de paradigma, mas é fácil de olhar no que isso está se transformando. Vamos pensar nas 5 empresas mais valiosas do mundo hoje. A gente vai cair em Amazon, Google, Facebook, só as principais aqui, tá? No que essas empresas são baseadas? Basicamente, o tangível, o que valoriza, o valor de bolsa deles, o valor de mercado deles, é baseado na quantidade de informação qualificada que eles têm. O que eles falam, o que eles vendem como o maior tangível deles, não é o quanto eles faturam, e sim o valor, a qualidade da informação que eles têm dentro da empresa deles. É o algoritmo da Amazon, é os algoritmos do Facebook, é os algoritmos do Google, que esse é o principal tangível deles e que é onde está o valor principal de mercado dessas empresas hoje. A gente até aponta, e tem um estudo específico que fala disso, que a moeda mais valiosa do mundo hoje são os dados, porque elas têm um valor de mercado muito maior do que um dólar, do que um Bitcoin, do que qualquer moeda do mundo hoje. Tá? Porque ela teve um crescimento de valor muito grande comparado com qualquer outra moeda do mundo. Então, a empresa que não está se transformando em uma empresa que usa dados, que é uma empresa, inclusive, de dados, né? Muitas delas estão criando produtos. Empresas de varejo estão criando seus próprios, como tu citou muito bem, tá, Júlio? Estão criando seus próprios produtos de dados para serem mais competitivas no mercado. Como tu comentou, não vou mexer nesse negócio aqui, vou criar um outro negócio com valor tangível em cima da informação que eu tenho e vendo isso como um serviço. É. E essas empresas têm um valor de mercado maior do que uma empresa de varejo tradicional, como a gente está vendo em todo mundo, que uma Amazon tem um valor de mercado muito maior do que uma Walmart ou empresas de mercado de uma forma geral, porque a gente está vendo esse movimento acontecer. Então, eu acho que ainda é muita resistência por desconhecimento, né? E o desconhecimento é engraçado, porque a gente sempre cai em desconhecimento técnico. Ah, porque eu não tenho os técnicos, não tenho a tecnologia. Não é sobre tecnologia, é sobre mindset. É sobre a gente mudar a forma da gente pensar a informação. A gente precisa ser mais analítico, a gente precisa botar a cultura analítica no nosso DNA, né? Então, acho que esse é um ponto, é uma barreira que a gente precisa passar. A cultura analítica, o uso de dados, não é sobre tecnologia, é sobre uma mentalidade de usar melhor artifícios de tecnologia, sim, dentro disso, mas principalmente um conceito de mudar a forma de pensar as coisas, né? Então, acho que a gente precisa passar essa barreira. Eu acredito, tá? Que daqui para frente, esse é um movimento que acelerado pela transformação digital que não tem volta, né? E não é o que eu acredito, na verdade, é o que está acontecendo, a gente vê, né? Transformação digital só está acelerando a evolução analítica. Então, as empresas vão disparar nisso, né?
Ô, Ricardo, eu vejo o seguinte, eu ouço sobre Big Data, Big Data, há tanto tempo já, sei lá, 4-5 anos que a gente ouve falar sobre isso, a gente vê um monte de empresas... gerindo Big Data, a gente vê empresas que têm, grandes empresas que têm dentro do seu organograma um setor de informações, de gestão de dados, e eu vejo tão pouca ação concreta baseada em dados. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma grande operadora de celular que ela... As operadoras de celular têm tudo sobre a nossa vida, tudo sobre a nossa vida, até os lugares que a gente vai. Dá para fazer mapa de calor de onde que a gente vai, tudo que a gente consulta, aquela, enfim. E aí eu recebo ligação da, eu sou assinante dessa operadora em 3, na minha casa, na editora e num outro imóvel que eu tenho, e eu recebo ligação de departamento comercial desta operadora me oferecendo coisas que eu já tenho. Eu disse, mas cara, tu trabalha mesmo na Capra Comunicação? Eu não posso, porque eu tô falando contigo com um device da tua operadora. Eu sou o seu assinante, por que tu tá me oferecendo isso que eu já tenho? Isso é assustador. Como é que uma empresa aqui de tecnologia, basicamente tecnologia de comunicações, não usa a sua base de dados, pelo contrário, usa, faz uns absurdos desses.
Eu até vou usar o momento que a gente está passando dentro esse momento de pandemia para exemplificar isso, não levando, obviamente, para o assunto de política, decisão certa ou errada, mas como funciona esse processo lá dentro. Os grandes governos do mundo hoje, a gente está vendo na TV a todo momento, né, estão lá com aqueles salas de performance, dashboards de tomada de decisão, um monte de salas de dados, institutos de pesquisa, institutos de universidades plugadas em todos os governos, cidades, países, né, no mundo todo, com esses centros de informação trabalhando. Lá dentro tem um monte de pesquisadores, um monte de analistas de dados. E aí o que acontece? Tem esse bloco de informação, trabalhando a informação da mais qualificada, e aí eles recolhem tudo isso, separam num bloco de informação e entregam para uma mesa, que fica do lado, né, que é a mesa de decisão. E aí entra o buraco, tá, Júlia? O buraco que é entre essa transição da sala de inteligência para a sala de decisão, primeiro, se perde muito na comunicação entre as duas. Segundo, quando vai para a sala de decisão, os líderes continuam usando como muitos líderes continuam usando como principal fator o seu feeling. Eu já fiz isso, por mais que os dados estejam mostrando isso, eu vou por esse caminho porque eu sei que vai funcionar. Essa pessoa que já tem o produto tem chance de comprar de novo o produto. E ele tem isso como feeling. Ele não tem isso nenhum dado provando isso, mas ele tem aquilo como feeling porque ele fez isso a vida toda. Tá? Esses profissionais que estão tomando essa decisão nessa sala de decisão não estão usando os dados da melhor forma possível. Esses são os profissionais que vão ser substituídos. Eles vão ficar defasados dentro do processo de decisão, porque eles não estão se empoderando do uso de dados. Eles estão fazendo as coisas que eles já faziam e usando a informação de uma forma... Estão manipulando a informação no relatório para dizer que estão se baseando em dados. Não é porque tu usou um pedaço da informação que tu está usando ciência para tua tomada de decisão. Né? O que eles estão fazendo, na verdade, é usando a informação para justificar uma decisão deles, um pedaço da informação. Então, eu acho que ter a informação é uma coisa. Outra coisa é tu realmente levar essa informação como um sistema de tomada de decisão. Não tecnologia, né? Mas como uma... Na mesa de decisão tem as melhores informações para tomar decisão. E eu uso elas. E não só uso para me defender. Muito do que a gente vê dentro do processo decisório das grandes e pequenas empresas, tá? Vai lá cada um com seus relatórios, coloca o relatório na mesa e eles ficam negociando a melhor decisão. Sendo que se tu juntar aqueles dados, tu tem a melhor decisão apontada nos dados. Mas não é isso que é feito. É uma negociação de poder, né? Então é o senso da negociar o poder de quem tem mais poder na sala e não é a informação mais qualificada.
O título desse episódio de hoje diz o seguinte: dados ou se jogam ou se analisam. O dado, como nós falamos, ele em si sozinho não representa muita coisa. Quais são os princípios básicos para se analisar dados? Quais são os princípios? Como é que eu faço para conectar A com B, ler com C, e isso resultar numa informação relevante para o tomador de decisão?
Eu acho que primeiro é a mentalidade. Então, vou voltar na mentalidade analítica, lá, primeiro ponto. Tá? E eu preciso voltar nisso, tá? Porque, infelizmente, no Brasil, em grande parte do mundo, tá? A gente não tem uma educação analítica que vem de base. Tá? A educação analítica não é aprender matemática, não é aprender estatística decoreba como a gente aprende dentro das escolas. Tá? Ela é a gente aprender a gente fazer cruzamento de informação, é sobre lógica. Tá? Então, o primeiro ponto é isso, a gente precisa despertar essa mentalidade analítica, que não é eu fazendo um curso de programação ou fazendo um curso de matemática, um curso de estatística, que eu vou me tornar um analista de informação qualificado. Eu preciso fazer cruzamento. Isso é exercício, é treino, é prática. Né? As melhores práticas de analíticas, elas surgem daqueles que pegam dados e ficam cruzando eles até aprender os dados que devem ser cruzados, a melhor forma de cruzar. Então, o início ele é realmente básico. Tá? É um exercício de pegar a informação que tem disponível, bota dentro de uma planilha e começa a cruzar essa informação disponível. vão começar a despertar pontos, aparecer pontos dentro dessas informações que vão começar a chamar a atenção. Isso é despertar uma mentalidade mais analítica. É mais do que estudar uma tecnologia, ou estudar uma linguagem de programação, ou estudar algo específico. Então, o primeiro passo é baixa uma meia dúzia de informação que tenha disponível e começa a fazer um cruzamento dessas informações. Isso vai ajudar a dar uma visão diferente olhando para dados. Ah, mas eu já sei muito do que vai aparecer nesses dados. Isso é um ponto importante, tá? Muito do que tu vai descobrir olhando para dados vão reforçar coisas que tu já sabia. E isso não é ruim. As pessoas encaram isso. Não, peraí. Ah, eu olhei para os dados e apareceu aquilo que eu já sabia. Isso é ótimo, tá? Mas aquilo que tu não vai, que tu não, ainda não sabe, também está lá no meio dos dados, também está no meio dessa informação. Então, essa navegação, esse exercício, vai te levar a melhores práticas. Tá? Então, o primeiro passo é realmente mergulhar nesse universo, entender um pouco do que, o que eu tenho disponível para cruzar de informação, e aí juntar isso para começar a fazer o exercício de cruzamento.
Uma empresa, uma grande corporação, resolver fazer análise dos seus dados, fazer gestão de Big Data, isso é uma decisão que ela toma e passa a fazer, porque ela tem os recursos para bancar isso. Agora, como que uma pequena empresa, uma pequena indústria, uma pequena empresa de varejo, que não tem recursos para investir, como que ela pode usar minimamente essa ideia, essa cultura analítica, e como é que ela pode buscar dados que não, às vezes até são disponíveis, garimpar, minerar, mas como é que ela pode usar isso na sua, no seu... Vou dar um exemplo agora nessa pandemia, nós estamos passando um período terrível para o pessoal da área de bares e restaurantes. Uma hora fecha, outra hora abre, outra fecha, abre só até as 5 da tarde, porque o vírus é notívago, ele só trabalha depois das 5. Então, como é que o cara tem um restaurante e ele pode usar gestão de dados para melhorar a sua performance numa época como essa? Praticamente, como é que ele pode fazer isso, Ricardo?
Eu comecei a falar um pouquinho disso antes e aí volto lá. Tá? Vou pegar um caso que praticamente todos esses novos comerciantes, empresas, trabalham com, que estão inclusive fazendo entregas nesse momento, pelo momento que a gente está passando, né? Que tem disponível, tá? Vou pegar lá uma ferramenta como Instagram, tá? Por exemplo, vale para YouTube, vale para Facebook, vale para todos. Vou pegar o Instagram. Lá dentro do Instagram tem alguns dados do tipo: que hora é acessado o meu post? Que tipo de público acessa? São mais homens, mulheres? De que idade? De que lugar? Do que gostam? De que página eles vieram? O que que eles gostam de navegar, o que que eles não gostam de navegar. Isso tudo já está disponível. Você entra lá dentro do Instagram, essas informações estão disponíveis para o dono da página. Se tu baixar essa informação numa planilha, e sai numa planilha, tu vai lá e dá um export, sai numa planilha essa informação. O simples fato de baixar isso vai te dar alguns insights, alguns caminhos do tipo: eu posso fazer uma chamada, um post sobre pão pela manhã que eu converso com o público X. E eu posso falar com o público Y que, sobre um outro produto, né, num outro horário. Então, eu sei que tipo de post eu vou fazer, que tipo de divulgação eu vou fazer, para quem eu vou direcionar uma campanha dentro do meu Instagram, do meu Facebook, numa campanha que eu posso fazer pequena e crescendo ela. Então, esses dados que estão lá dentro dessas plataformas vão tirar um caminho muito bom para onde. E, na verdade, todas as grandes empresas estão fazendo exatamente isso, né, Júlio? Eles estão indo lá dentro das plataformas tradicionais, as plataformas de Facebook, baixando os perfis dos clientes deles para saber quando que ele deve comunicar. Então, o pequeno comércio, a pequena empresa, ela tem exatamente os mesmos artifícios que é o artifício principal das grandes organizações hoje. Então, a competição está no jeito que tu usa aquela informação. Ah, se tu vai usar isso numa campanha dentro do Facebook, vai usar num post mais bonito, numa linguagem direcionada para o público que busca teu produto, é um pouco disso que vai sair desses dados, tá?
E acho que o pequeno pode usar ele mesmo, procurar no Google seus concorrentes na volta. E é fantástico que o Google oferece comentários. Assim, tem gente que não se dá conta que lá na sua página, lá quando bota lá endereço da editora Press, da revista Press. Lá tem gente que pode dizer assim: ah, a revista Press é fantástica, é muito boa. Pode dizer assim: ah, é só uma porcaria, eu liguei para lá, não fui mal atendido. E é impressionante o que tem de empresa que nem percebe que seu nome está no Google. E o pequeno empresário pode olhar como é que a concorrência está sendo avaliada, como é que ele está sendo avaliado, de graça. Isso é uma pesquisa de satisfação feita de graça,
exatamente.
Né?
Esse exemplo que eu dei agora do Instagram, tá, Júlio? Ele pode ser amplificado exatamente por isso que você está comentando. Porque aparece, olha, esse tipo de consumidor que procura a tua padaria, ele também procurou a padaria X, Y, Z e N dentro da plataforma. E aí te dá uma visão de quais outras navegações ele está fazendo. Então, te dá um perfil, o meu público procura esse tipo de concorrente. Então, será que eu posso me apropriar um pouco da linguagem de comunicação deles para ser mais efetivo? Testar, né? Porque essa é uma das grandes vantagens do ambiente digital, né, Júlio? Ele tem um espaço para experimentação muito maior do que qualquer outro meio, né? E os dados são insumo para essas experimentações, né?
O programa pós-quarentena, que nesta quinta-feira, dia 25 de junho, conversa com o cientista de dados Ricardo Capra, nesse episódio que é Dados, ou se joga ou se analisa, tem o apoio da Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar, e CERS, uma história de infinitas oportunidades. Faça o seu certificado digital Safe Web com comodidade e segurança. Nós vamos até você, e nesse período de isolamento cobramos apenas o custo de deslocamento. Se preferir, você pode finalizar a sua certificação no centro de Porto Alegre com estacionamento gratuito. Agende pelo fone 51-3220-3100. 51-3220-3100. Saiba mais sobre ECPF e ECNPJ e soluções para empresas em www.portalcertificador.com.br. Safe Web, segurança da informação. O mundo do trabalho está em movimento e o CERS, há mais de 5 décadas, segue dedicado em transformar o futuro da nossa sociedade, construindo oportunidades através dos programas de estágio e aprendizagem. Acesse o portal www.cers.org.br e fique por dentro de todas as iniciativas do CIE em benefício dos adolescentes e jovens nesse período delicado de pandemia. CIE, uma história de infinitas oportunidades. Nós falávamos que essa necessidade de transformação, de entrar no mundo digital, era já premente antes da pandemia, agora ela foi potencializada, agora não tem volta. Tem segmentos que isso é mais sensível, isso é mais fácil de ser implementado, ou segmentos que isso é mais difícil de ser implementado. Quem que pode se valer melhor da gestão de dados a partir de agora, Ricardo?
A gente tem um estudo sobre isso também, tá, Júlio, que fala da aceleração de cultura analítica dentro de organizações. E o que a gente percebe é que não é necessariamente por segmento, e sim por área de negócio. Tá? Vou explicar onde eu quero chegar. A área de marketing, comunicação, vendas, normalmente se apropria e começa a usar dados antes de outras áreas. Não importa se ela é de varejo, de saúde, de indústrias. Existem algumas indústrias que se movimentam mais rápido, tá? Mas a área de marketing, por exemplo, é uma área que dentro de todas as indústrias se destaca. A indústria de varejo, tá? Ela levou um pouco mais de tempo para entrar dentro desse mundo, no Brasil, falando especificamente. Em outros lugares também, mas o Brasil está um pouco mais atrasado que em outros lugares. E esta emergência da pandemia fez com que eles buscassem muito rapidamente esse caminho. Tá? Então, eu acho que a área mais impactada, efetivamente, é o varejo, o comércio, o varejo de uma forma geral, tá? Porque eles não tiveram alternativas, eles tiveram que olhar para isso. E aí, o que eles fizeram? Vamos mergulhar nesse mundo digital, criar plataforma, criar sites, criar locais e ambientes para as pessoas navegarem, né? Mas eles não estão olhando para nada dos dados que estão ficando lá dentro. Então, eles estão usando o benefício da transformação digital para impactar, mas não estão ouvindo os dados que estão ficando armazenados. E isso é um perigo muito grande, porque tem exatamente isso que tu falou, Júlio. Tem alguém dos concorrentes que está lá olhando para os dados e, com isso, os comentários, as informações que estão ficando, o engajamento das pessoas, usando isso para tomar decisão. Então, esse, o ponto-chave dessa transformação é não importa tanto o setor que tu esteja, e sim entender que esse caminho de ida, de impacto, de dar um espaço para eles virem comprar, ele não está vindo só para comprar, está vindo para conversar. Né? E esses registros de dados, a conversa não precisa ser por palavras, pode ser por rastros que ele deixa na navegação. Então, ele navegou na página X, Y, foi até a página Z, e nessa navegação ele vai dizendo do que ele gosta e do que ele não gosta. Ele está deixando esses rastros em tudo que ele faz. Esse novo entrante no mundo digital que está usando esse novo espaço precisa aprender rápido isso, porque senão ele vai perder para os competidores que agem mais rápido nesse sentido. Então, chegando num ponto da tua, numa resposta final disso para ti, as empresas novas que estão surgindo, que já vêm de um mundo digital, estão se movimentando mais rápido para captar esse mercado, o novo consumidor agora. Então, as empresas mais antigas precisam se adaptar. Elas precisam ser mais rápidas, não só para impactar com o mundo digital, dar um espaço de compra, mas também um espaço de interação, onde ele consegue coletar esses dados para aprender mais. Né? É um espaço de aprendizado contínuo. Né?
Puxando agora para o mercado da comunicação, seja a comunicação imprensa, seja a comunicação propaganda, esses dois mercados estão sofrendo muito, há muito tempo. Talvez esses tenham sido os mercados que mais sofreram nos últimos anos. Por resistência a entrar no mundo digital, outros entraram como que por uma obrigação, mas proforme, e pouca gente entrou mesmo às ganhas no mundo digital. Então, eu digo isso, eu venho do mundo impresso, da mídia impressa, e nós, o ano passado, fizemos a rádio e estamos ainda experimentando, porque somos uma pequena empresa e tal, estamos experimentando, achando caminhos e tal, mas eu vejo que as grandes corporações ainda não descobriram entrar no mundo digital e ganhar dinheiro no mundo digital, porque uma coisa é tu ter audiência e outra coisa é tu conseguir monetizar isso de tal forma que pague a conta, que o projeto fique de pé. Qual o futuro imediato? Como é que tu vê essa transformação digital na área de comunicação, tanto na propaganda, na publicidade e propaganda, quanto na imprensa?
Como a gente pode ver nisto que está acontecendo agora, não é mais uma questão de... É uma questão de sobrevivência, né? Não falando de vidas, mas sobrevivência do negócio, né? O negócio não resiste sem isto que... sem essa nova tecnologia, e daqui para frente virou a chave. A empresa de comunicação, as empresas que vêm desse mundo de mídia impressa, eu não acho que existe a morte de um mercado ou acabou totalmente, mas essa adaptação para viver nesse novo ambiente é necessária. E ter esse potencial da informação disponível e usar ele como um trampolim, né, é um grande benefício que as empresas têm hoje para fazer, só que elas precisam mergulhar nisso de cabeça, assim, não tem volta. Tá? Muitas empresas lutaram muito tempo, como tu comentou, né, contra a transformação digital. Quando a gente chegou numa crise, que é o que a gente está vivendo hoje, né, onde foram buscar apoio para isso? Ah, mas é porque era uma crise de um vírus, não tinha jeito de sair de casa, precisava ser digital. Não é isso. É porque esse meio já estava disponível e não estava sendo usado da forma adequada. Só para a gente ter uma noção disso, né? As empresas de tecnologia já disponibilizam essas ferramentas que a gente está usando isso há muitos anos. Né? E olha o potencial dessas ferramentas, elas foram ativadas do dia para a noite. Né? O número de reuniões que apareceram na nossa frente, que o mundo começou a fazer de forma... Imagina as plataformas que estavam esperando isso há muito tempo, que elas já estavam prontas, a tecnologia estava toda prontinha para funcionar. E só não usar isso... Olha o benefício, o quanto essas empresas estão fazendo mal para elas mesmas em não usar todos os recursos disponíveis. Porque não tem nada de novo nos recursos. Todos estavam disponíveis. Alguns há mais de 10 anos estavam disponíveis.
Eu acho, Ricardo, que o varejo vai aprender a usar melhor o e-commerce. O e-commerce hoje... Tem poucas empresas fazendo um e-commerce que possa se dizer moderno, de respostas e tal, tanto na interface com o usuário, com o comprador, quanto na sua logística e tal. Tem poucos casos. Né? Aí a gente lembra, tem a Magalu, tem o Mercado Livre, tem o Amazon, mas a gente fica... E o e-commerce local, a indústria local, o varejo local, como é que ele vai usar o e-commerce? Se nós cada vez vamos saindo menos de casa, estamos cada vez mais dentro de casa, é óbvio que isso tem a necessidade, é um mercado crescente, mas como é que usa isso? Como é que sai de uma pequena, de um simples presença de um site na internet, uma loja virtual, para uma ação concreta de e-commerce?
O mercado, de uma forma geral, precisou criar um intermediário de venda, porque não estava preparado para esse movimento. Eu não estou falando só da pandemia, estou falando antes também, tá? Estou falando, por exemplo, de empresas de delivery, que são grandes companhias hoje, por vendendo o produto dos outros, né? Então, assim, se tu tivesse um bom e-commerce, se tivesse um bom espaço de venda, se tivesse um digital, né? Tivesse um local para as pessoas. Elas não iam lá dentro de uma plataforma de delivery comprar o teu produto. Ah, mas é um serviço que ela fornece. Tudo bem, mas será que aquele serviço não poderia ser uma propriedade tua e tu aprender com os teus consumidores mais do que essa empresa? Porque essa empresa cresce todos os dias com os dados que ela armazena com os teus consumidores. Então, a empresa que não estava preparada para transformação digital precisou usar um intermediário para fazer suas vendas. Todos os dados estão ficando onde? No intermediário. Quem cresce? O intermediário. Então, esse intermediário que se preparou, criar uma plataforma adequada e se adaptou para isso, se tornou um grande competidor do varejista direto. Tá? Então, ele atropelou o varejista direto porque ele tem um canal de venda digital. Então, só olhar para isso, a gente olha e diz assim, puxa, eu não tomei o espaço que estava disponível, eu poderia fazer a entrega, eu poderia fazer uma venda e mais do que isso, ter todos os dados para aprender, para crescer mais, e esse intermediário se tornou o grande do mercado, né? Então, é engraçado, porque uma empresa de site de venda, uma empresa com site de venda se tornou a maior competidora do varejo. Poxa, não faz sentido se eu sou um varejo que eu tenho todo o produto, eu posso aprender sobre o consumidor, eu deveria ter me apropriar desse bem, né? Então, usar isso como um fomento do meu negócio. Então, eu acho que esse exemplo é o maior deles para mim, Júlio, né? Que a gente está transferindo o poder para um intermediário, porque ele está ficando com os dados da transação, ele está aprendendo na transação, e eu que estou lá na ponta, o varejo lá na ponta, né? Não estou fazendo melhor disso, né? Então, eu acho que aqui vem um pouco do que a gente poderia estar explorando e trabalhando melhor, mas talvez não esteja fazendo da forma mais adequada.
Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de dados transformando em informações para a pessoa física, para
Legal.
profissionais. Não precisa ser uma empresa. Como é que eu faço isso na gestão da minha carreira? Vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar, ver se eu trabalhei uma época numa empresa de planejamento, isso no século passado, no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, e lá tinha dono da informação. Então, quem tinha a pesquisa sobre transporte era o arquiteto
O
tal.
rei.
Se aquele arquiteto não fosse naquele dia, ninguém sabia, a empresa não sabia, a empresa não podia falar nada sobre transporte. Quem tinha o dado sobre saneamento era aquele outro engenheiro. Isso tem porque informação, deter informação é poder, né? Então,
Claro.
nós falamos que tem o alto comando da empresa tem medo de usar, de democratizar essa informação. Mas como é que a gente consegue curadoria da informação de uma forma que ela possa ser usada internamente? Às vezes tem empresas que não sabem nada dos seus funcionários. Ela não sabe nada dos seus funcionários. Ela não sabe que dos seus funcionários lá tem X cursando administração, tem Y cursando psicologia. Como é que pode planejar a ascensão dele dentro da empresa? Os recursos humanos usam pouco a informação também dentro da empresa, porque essa informação ela parece que fica encastelada nos seus departamentos, não é isso?
Por muito tempo foi isso, tá, Júlio? Por muito tempo a gente passou por essa história de a informação ficar dentro de um silo, tá? O que acontece hoje é um pouco diferente pelo seguinte: o profissional que tu acha tá lá sentado na cadeira fazendo o trabalho dele, né? E que tu acha que tu tá limitando a informação de chegar nele, ele tá recebendo informação por todos os lados. Ele recebe informação por redes sociais, ele recebe informação do colega, ele recebe. E essa informação que ele recebe hoje, às vezes, é melhor do que a pessoa que está lá na ponta da pirâmide do negócio. Então, limitar a decisão ou limitar a informação, eu estou retendo só um pedaço da informação, porque ele está recebendo tanta informação diretamente que eu deveria usar essa informação que ele recebe e potencializar tudo junto. Então, ficar limitando um pedacinho da informação, sendo que deixando esse silo separado, isso separado, eu tô prejudicando o meu próprio negócio, porque ele tá, o colaborador está recebendo tanta informação simultânea hoje que ele, na verdade, ele pouco está usando dentro do negócio quando ela está limitada pelo dono. Então, eu acho que é um movimento de a gente, inclusive, nessa transparência, de democratização da informação, de empoderar todas as áreas, né, Júlio? Não é mais deixar isso numa pirâmide, e sim deixar numa forma matricial, onde a informação tem que ser uma coisa circulante, né, disponível, e, claro, o processo decisório precisa ser bem amarrado. Tá? Onde está o segredo do negócio? Não é necessariamente a informação, é o processo decisório, né?
Hoje, nas empresas que vocês prestam a serviço, qual é a área que com quem vocês tratam? A área que está feita a gestão de dados? É o marketing? É a venda? É a administração? É o RH? Qual é a área?
Muito legal a tua pergunta pelo seguinte, tá? A gente está nesse mercado há 22 anos, tá? Então, acho que aqui tem um ponto para começar essa conversa. Nos primeiros anos, vamos lá, até 10 anos atrás, 12 anos atrás, essa informação estava fechada dentro da área de tecnologia. Então, vinha o dono e dizia, deixa eu ver a informação X. E aí a área de tecnologia tirava um pedacinho da informação e liberava para o dono. E aí ele dizia, tá, agora eu faço tal coisa. Na última década, as áreas de negócio se apropriaram da informação, começaram a receber lotes de informação. Então, hoje o que a gente vê, tá, é um cenário diferente. Eu tenho cada área com seu bloco de informação. Então, a área de vendas tem a informação de vendas, a área de marketing, a informação de marketing, a área de logística com a informação de logística. O momento que a gente está agora é da fusão dessa informação entre essas áreas. Então, eu tenho já boa informação dentro dos silos, mas eu ainda não tenho a fusão. Então, a evolução analítica dessas empresas tem sido agora fazer a fusão. Por isso que a gente está vendo os dashboards nas empresas, né? São essas telas espalhadas com informação que junta as áreas. Então, o momento que a gente está passando agora é eu já tenho as informações nas áreas separadas e agora a gente está passando por essa fusão, tá? É uma integração da informação das áreas. Não é ter dois interlocutores falando sobre a informação da área. Não é eu ter o gerente de logística falando com o gerente de vendas. É eu ter o cross da informação e os dois se beneficiando da informação cruzada. Tá? Então, acho que é tomar o cuidado para... Não, espera aí, eu já faço isso, porque o gerente já faz uma reunião com o gerente. Não, isso não é ter cross de informação. Isso tem informação em silos que não estão sendo circulantes. Isso está bloqueando o fluxo da informação. Então, então, resumindo, não é uma área específica, Júlio, não deveria ser, ela deve ser cross.
Vamos dar uma faladinha, vamos dar espaço aqui para os nossos ouvintes. O Diego Vilela, guri bacana lá de Canguçu, que está aqui em Porto Alegre, diz, boa tarde, sou jornalista e diretor da BI 220 Digital. Somos uma agência de tecnologia e o papo está muito interessante na live. Vários conceitos para refletir na nossa rotina. Abraço ao Júlio e ao Capra.
Muito obrigado.
O Graciliano está dizendo que, como sempre, excelentes convidados e também trazendo informação de qualidade. O Antônio Carlos Saraiva pergunta assim, no meu segmento, vendas de seguros, muito receptivo, tem receptividade à venda por esses canais digitais?
Não só tem, como as principais empresas de seguro do mundo, algumas delas já utilizam nossa metodologia lá dentro para saber para quem ofertar o seguro. Os modelos de algoritmo que ele usa, que a companhia está usando para fazer esses modelos, já estão vindo de modelos matemáticos. Então, para ele que está lá na ponta, provavelmente, do jeito que ele está comentando, né? Sim, já é o caminho digital, ele é inevitável, mas mais do que isso, cria um caminho próprio para te poder coletar informação sobre o teu público. Tá? Seja uma página, um site, não importa, de verdade, um aplicativo, o caminho que tu preferir. Mas mais do que criar um caminho de venda, criar um caminho para coletar informação, aprender sobre o teu público. Tá? Respeitando, obviamente, a privacidade, dizendo qual informação tu está coletando, isso é uma coisa importante, mas coleta mais informação do teu público, porque tem muita coisa lá no meio, lá dentro desse público, que tu não sabe que está disponível dentro do mundo digital.
Eu acho que tu falasse uma coisa interessante, que é o seguinte: não dá para encarar a internet apenas como canal de venda. Ela é especialmente
exatamente
de relacionamento, de comunicação. O Fernando Silveira, da Integrada Comunicação, pergunta aqui: entendida a importância dos dados, mas é possível entender que os dados relatam hábitos, formas de agir e pensar, mas acabam criando sistemas para pensar as vendas. Pergunto: como os dados podem ajudar a ser disruptivo, fazer coisa diferente?
Ótima pergunta do Fernando, que é um queridão também. Um grande abraço. Tua audiência é muito legal, eles são grandes amigos aí que estão dentro. E é um ponto bem importante do Fernando pelo seguinte, tá? Normalmente, a gente olha para os dados de uma forma muito viciada em responder perguntas já prontas. Então, eu preciso potencializar minhas vendas. Legal, aí eu vou lá, olho qual o meu canal de venda principal, coleto dados de lá e olho para esses dados. Quando eu estou olhando para esses dados, no paralelo, ali, na mesma tabela, tem um dado disponível que poderia estar me dando um insight que eu não estou enxergando. O tipo de público que compra o meu produto é outro tipo de público que eu imaginava. E eu poderia usar isso para criar um novo produto. Então, a olhar para a informação com uma cabeça mais aberta, de buscar o insight e não só a informação que eu estava buscando, é importante, tá? Por isso que a gente falou lá no início, né, Júlio, de fazer um cruzamento de informação e ver o que aparece. Uhum. Não olhar só para o meu canal de vendas, ou só para informação de clique, ou só para informação de venda. Olha para o que está aparecendo. E aí tu vai começar a ter insights. E aí faz pequenos testes. Espera aí, eu vendo sapatos. Legal, tá bom. Então, eu tenho uma empresa que vende sapatos. Será que eu não poderia... Que quando essa pessoa está comprando sapato, eu não poderia ofertar um chapéu junto? Ah, mas faz sentido... Deixa que os dados te mostrem isso, porque talvez não seja um chapéu, talvez seja um casaco, e o teu público está procurando, antes de procurar no teu site, um casaco. E isso aparece lá nesses dados que a gente falou, estão lá disponível dentro das plataformas digitais, você consegue olhar para isso. Então, usar os dados para mais do que a limitação da tua pergunta específica, e sim como uma forma de insight. Então, por exemplo, o Fernando, que é, obviamente... um gênio dentro dessa área de publicidade, ele está muito atento ao ponto do seguinte: não bloqueia a tua criatividade baseada num dado bruto, né? Olha para todos os dados e deixa surgir um insight. Eu até falei isso no início lá, Júlio, vou reforçar. Os dados, eles são um trampolim e não pode ser um limitador. Então, tu deve usar ele como um caminho para despertar a criatividade e usar a criatividade em cima dele. E não como limite da razão para tomar a decisão em cima, né?
Programa Pós-Quarentena, que tem o apoio da FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. E CERS, uma história de infinitas oportunidades, conversando nesta quinta-feira, dia 25 de junho, com o cientista de dados, Ricardo Capra. O Cléo Magalhães diz o seguinte: em 2008, fruto de uma joint venture com um grupo europeu, estabelecemos um intercâmbio visando desenvolver um sistema de marketing one-to-one, né? Meu interesse é obter tecnologia principalmente para o varejo. Inicia-se sempre levantando os seus dados internos. Ali está o mapa da mina. Feito esta fotografia, vai-se então para o cenário externo. Como falo, Capra, as ações aparecem cristalinamente. Quando começa a mexer com dado, ele mesmo vai te dizendo o caminho, né?
Exatamente. Quando tu puxa uma teia, ela se movimenta inteirinha. E aí tu começa a ver esses padrões. Muito legal esse comentário.
Eu acho o seguinte, que o maior problema, a maior dificuldade que tem todas as empresas têm é relacionamento com os clientes, com os atuais e com os potenciais e com os futuros clientes. As empresas não sabem, não, e por isso que eu acho que a área mais importante da empresa deveria ser a área de comunicação. E hoje a maioria das empresas nem tem uma área de comunicação, ela terceiriza lá uma assessoria de imprensa com uma grande empresa e está resolvido, de vez em quando manda um release para todo mundo, anuncia o evento que vai fazer, sei lá. As empresas não dão a mínima bola para a comunicação. E, por outro lado, os profissionais de comunicação também se limitaram muito, ou a só na área da propaganda só oferecer campanhas, ou na área da imprensa só se fazer assessoria de imprensa. Quando a comunicação é que deveria dizer assim: peraí, vocês notaram que o cliente tal e tal e tal tem reclamado tal e tal coisa, por que a gente não resolve essa situação dentro da empresa? Quase ser uma ouvidoria permanente, aberta, não precisar o cliente ligar lá para o 0800 da ouvidoria, ter alguém que já ouve, coloca o auscuta os seus clientes. Por que isso é tão óbvio e tão denegado por parte das empresas?
Legal, Júlio. É até interessante, né? Porque tu fala em ouvidoria, né? E uma boa parte dos nossos clientes nos últimos anos aí tem criado seus observatórios, né? Porque, obviamente, em função da evolução e transformação digital, né? Que ao invés da ouvidoria, eles se transformaram em observatórios de dados, de informação sobre relacionamento. Tem um dos nossos clientes que tem uma sala de conversa toda monitorada. E essa sala de conversa, ela pega desde e-mails, contato por call center, contato por comentário no Facebook, comentário no Instagram, não importa. Bota tudo no mesmo lugar e fica observando os padrões de comportamento o tempo todo para se comunicar melhor, se relacionar melhor. Obviamente, eu estou falando de uma grande empresa, isso também é possível numa empresa menor, mas ela não precisa daquela velocidade, né? Porque talvez tu não precisa ser real-time, atuar em tempo real em alguns negócios, né? Esta precisa, né? Mas o observatório te dá exatamente isso, uma visão externa e uma visão aprofundada do meu público, ao invés de eu estar olhando sempre para as mesmas coisas, né? Ou limitada no processo de decisão. Esse processo repetitivo que tu falou muito bem no início da tua explanação, Júlio, que era como profissional de mídia trabalhava, era como profissional de marketing trabalhava, que era como programador trabalhava, que é o quê? Repete o processo todo dia. Tudo que é repetitivo vai ser substituído por máquina. Vai ter inteligência artificial que vão substituir essas tarefas repetitivas. A gente tem que buscar o espaço de encontrar aquilo que não é aparente, que não é lógico, e criar novas lógicas para isso. Então, o nosso papel é exatamente esse como humano, potencializar a informação, né? Então, voltando nesse ponto, mas é porque é isso, né? Na verdade, a gente não pode estar se limitando dentro de um processo repetitivo, porque sim, a gente vai ser substituído. Então, é o que a gente viu dentro da comunicação e dentro do setor de tecnologia, que é a minha área, né? Muitos programadores que faziam código eram certificados por grandes empresas de fazer código. O que virou a repetição, tem código, tem algoritmos, inteligência artificial, fazendo código muito melhor que o humano e errando muito menos. Então, vai acontecer em todas as áreas.
Né? Estamos indo para os 5 minutos finais do programa. Eu queria destinar esses 5 minutos para falarmos sobre para as pessoas físicas, para os profissionais liberais, para como é que as pessoas podem usar na gestão da sua carreira profissional, na gestão do seu, da sua limitada a ele mesmo, gestão de dados. Como é que eu posso, um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto pode usar, ou um funcionário de uma grande empresa pode usar gestão de dados para melhorar sua performance, garantir o futuro da sua profissão, enfim.
Legal. Tem um ponto importante nisso que tu me recordou agora, que exatamente para responder essa pergunta eu vou usar, é o seguinte, tá? A cultura analítica que a gente está discutindo agora, de analisar dados, olhar para dados de uma outra forma, é uma discussão que a gente está fazendo por causa da geração que a gente está. Tá? Ela é uma geração transitória, que está adotando a tecnologia e agora adotando novas técnicas e práticas analíticas. As novas gerações já estão nascendo com as ferramentas analíticas nas mãos delas. Nossos filhos, irmãos mais novos, seja lá, né? Eles já estão lá com os smartphones, com os games, tudo com uma aba de estatística, de analytics, né? De dados, disponível para eles olharem. Então, eles já estão olhando como é que está a performance de corrida deles no aplicativo. Corrida que eu quero dizer, ele vai correr na rua e ele marca a performance dele de uma corrida. Ele está vendo o joguinho que ele está jogando lá, o game que ele está jogando, e esse game que ele está jogando, ele tem uma aba de analítica que ele está vendo como é que ele está performando com relação ao outro. E ele coleta mais dados para aprender. E eu estou trazendo isso porque pode nos ajudar esses dados que estão disponíveis hoje. A gente pode usar um aplicativo para aprender mais sobre nossa alimentação. Coloca tudo que a gente está comendo durante o dia. Quando eu estou computando tudo isso, ele me traz uma aba de analisando a minha alimentação. E eu posso olhar para esses dados para me alimentar melhor, para fazer atividades físicas melhores, subir uma quantidade de degraus que seja melhor para a minha saúde do que é hoje, né? Escolher os meus produtos de uma forma melhor, Né? Então, tudo isso já está à nossa mão aqui. A gente não está usando a forma adequada. Né? A gente, que eu digo, é esses que não despertaram para essa mentalidade. A boa notícia disso é que os nossos filhos já vão vir com isso no DNA. As crianças já vão vir com isso no DNA dela, já vão nascer com essa aba de analytics ativada, e ela já vai usar isso no dia a dia de tomada de decisão dela. Então, é um caminho muito bacana.
Mas o velho, tipo o tio Júlio, que precisa se recolocar no mercado, ele é vendedor de automóvel, sei lá o quê, como é que ele pode usar essa ferramenta de gestão de dados para melhorar sua performance e garantir sobrevivência no mercado?
O tiozão Júlio lá carrega uma coisa que os outros não carregam, que é uma bagagem de um conhecimento tácito específico de uma área que os outros não têm. Então, ele só precisa plugar a área de dados nisso. Ele só precisa plugar a mentalidade analítica, pensar o uso de dados dentro do que ele já conhece, seja dentro da área médica, dentro da área de saúde, dentro da área de comunicação, marketing, vendas, não importa. Como é que eu... Que tipo de dado tem o que eu já conheço tão bem, que eu já vendo tão bem, eu sou um ótimo vendedor, estou desempregado, mas eu sou um ótimo vendedor. Ok, que dados eu teria dentro do que eu já aprendi que eu posso usar? Então, essa mentalidade de buscar essa informação estruturada já é um despertar muito grande. Onde tu vai usar isso, como tu vai usar essa informação melhor, vai depender da decisão que tu tem que tomar, obviamente, dentro do teu processo de venda ou dentro da tua carreira, mas o despertar é mais importante do que provavelmente um instrumento, ferramenta. Tá?
Estamos terminando o programa pós-quarentena desta quinta-feira, dia 25, onde conversamos com o cientista de dados Ricardo Capa. Ricardo, um minuto final, que tu dirias para quem quer iniciar nesse mundo aí da gestão de dados, Não tem verba, não sabe por onde começar, não é uma grande empresa. Como é que ele faz para usar essa ferramenta a seu favor?
Legal, Júlio. Obrigado pelo convite. Tá? Foi um prazer estar contigo aqui. E eu acho que para esse empresário pequeno, essa empresa pequena, a gente já deu algumas dicas bacanas aqui de ferramentas digitais disponíveis que a gente pode usar dentro da plataforma, que já tem as abas de analytics lá. A gente precisa explorar esse mundo. Então, minha dica principal seria: explora esse universo que tu não descobriu ainda. Mergulha nele um pouquinho, olhando o que tu já tem à tua mão. Que é um aplicativo que tu já usa, que é uma ferramenta que tu já tem à tua disposição, que começa a olhar para a informação e para os dados, clica nessa aba, é o primeiro passo. Porque normalmente a gente não clicou nela ainda. Está lá dentro do teu Instagram, tu nunca olhou essa informação de analítica dentro do teu Instagram. Estou dando uma ferramenta específica, mas qualquer uma delas. Então, acho que o primeiro passa a explorar esse mundo. E eu acho que esse é um primeiro passo importante, porque normalmente a gente tem muito medo, a gente nega esse mundo. E eu acho que o primeiro passo é realmente explorar esse mundo. Então não tem como começar diferente disso.
Tá certo. Ficam muitas perguntas, fica muita coisa para se falar, mas é isso que é
claro.
Bom.
O programa fica... claro.
Vontade quero mais é que foi bom. Eu quero agradecer ao Ricardo Capra. O programa Pós-Quarentena... tem o oferecimento de FEComércio, com você a gente faz a economia girar, e CIE, uma história de infinitas oportunidades. Quero aproveitar para fazer a chamada para o programa Quarentena de amanhã, às 16, às 17 horas também, pelos canais Facebook e YouTube da Rádio Press, pela Ubra TV, e amanhã o entrevistado é polêmico, é o pastor Caio Fábio. Temos muito para falar sobre humanidades, desumanidades, fé, ateísmo, ceticismo, religião, enfim. Grande entrevista amanhã. Eu espero vocês às 16 horas. Fiquem com Deus e até a próxima.
Obrigado, Júlio.